Amém? Aleluias! Os irmãos estão achando um pouco estranho o culto hoje, né, irmãos? O nosso pastor sentado aí. Oh, Jesus! Mas tem um motivo, amém, irmãos? Quantos têm o coração de ouvir o Senhor hoje, nessa noite? Mesmo que não seja o pastor pregando. Aleluias! Amém, queridos? Nosso pastor está convalescendo, aqueles não sabem, está convalescendo de uma cirurgia, duas cirurgias, uma para tirar um cisto ali, um tumor e um implante. Amém, queridos? Mas ele, semana que vem, em nome de Jesus, nós teremos o nosso pastor aqui, novamente pregando. Glória a Jesus! Amém? Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias em Gênesis capítulo 26, versículo 1. Aleluias. Sobrevindo fome em a terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu hei te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, ou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer: é minha mulher. Para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era de formosa aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste: é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela, disse Abimeleque, que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu, atraído sobre nós, grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano, recolheu 100 por 1, porque o Senhor abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía as ovelhas, bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Amém, queridos? Amém? Aleluia. Irmãos, os irmãos percebem que de tempos em tempos a terra passa por crises. Crises de fome, crises de doença, que depois desencadeia fome. E nós sabemos que essas crises, elas não são geradas por Deus. Óbvio. Deus não gera crise. Deus não é um gerador de crise. Porque se assim fosse, no céu também teria crise. E no céu, a vida, e a vida em abundância. Então, o nosso Deus, ele não é um gerador de crise. Mas nós sabemos que ele usa esses momentos de crise para mostrar o seu poder e ajustar algumas coisas na terra. Amém, queridos? É aquela famosa frase, né? Dos limões, Deus sempre faz uma limonada. Amém, queridos? Então, o propósito de Deus nunca é gerar crise. E Isaque estava num período desse. A Bíblia fala que, naquele tempo, no Egito, né, O Egito era como se fosse os Estados Unidos, irmãos, naquele tempo, onde todo mundo que queria se dar bem ia para o Egito. O Egito era um lugar, embora fosse seco, eu vou estar falando mais à frente, e é assim até hoje, mas ele tem um rio muito famoso que banha praticamente Egito inteiro, e toda a civilização do Egito é em volta deste rio chamado Nilo. Amém? Então, veja. Isaac, ele era alguém, só para os irmãos entenderem quem era Isaac. Isaac era filho de Abraão. Os irmãos sabem que no passado, Abraão também, ele tinha uma esposa e ele também teve alguns problemas, porque ela era muito bonita, não é verdade? Abraão teve o mesmo problema que o filho dele. Amém? Então veja, Isaac, queridos, só para os irmãos compreender o contexto, Isaac não foi alguém que teve que batalhar para conquistar coisas. Tudo veio para a mão dele pelo simples fato dele ser filho. Quantos filhos nós temos aqui? Quantos filhos de Deus nós temos neste lugar? Então veja, o nosso Deus, ele escolheu abençoar eu e você como descendente de Abraão. Assim como Isaac é descendente de Abraão, eu e você também somos descendente de Abraão. Né? Então, como eu estava dizendo, neste lugar, irmãos, onde Isaac permaneceu, Deus falou com Isaac, falou, fica aí, porque essa terra eu hei de te dar. Essa terra vai ser sua. E Isaac acreditou nessa palavra. Isaac não duvidou da palavra de Deus. Ocorre que aquele lugar, em tese, tinha dono. Quem que era rei daquele lugar? Abimeleque, não é assim? Então, veja. Talvez você possa pensar assim, mas espera aí. Então, Deus ia tirar de uma pessoa e passar para outra? Deus ia roubar de um para dar para o outro? Deus ia... E é um tipo de Robin Hood? Ele tira do rico e dá para o pobre? É assim? Não, queridos. Eu quero dizer para você que toda a terra, embora jaz no maligno, ela tem dono. A terra é do Senhor Jesus. Amém, queridos? Tudo que há na terra, tudo foi feito por Deus. É como se você tivesse um bem, uma casa, né? E você, como dono, como proprietário deste imóvel, se ausentasse por um tempo. E aí, passado um tempo, né, pessoas terceiras fossem lá no seu imóvel e tomassem posse desse imóvel, sendo que aquele imóvel não era dessas pessoas. E se apossaram. Só que aquele lugar, né, quando chega o dono tem o poder de exigir a propriedade, exigir a posse daquele lugar, uma vez que a propriedade é dele, não é assim? Eu quero dizer que no mundo espiritual não existe usucapião, irmãos. No nosso mundo existe uma figura chamada usucapião. Você nunca foi dono do negócio, só que pelo tempo, você fala, agora é meu, e o juiz fala, tá bom, é seu, quem cala consente. Só que com Deus não é assim. Deus nunca deu a terra para ninguém. A Bíblia fala, aliás, que Deus deu a terra aos homens, mas Satanás tomou posse dela. Veja, de tempos em tempos, os irmãos sabem que há transferência de riqueza. Quantos acreditam em transferência de riqueza? Amém? Queridos, é assim. Quando acontecem crises como essa que nós, por exemplo, temos vivenciado, o mundo tem vivenciado, é oportunidade para que Deus opere maravilhas. Deus mostra para a terra quem são os seus escolhidos. Nós vemos vários exemplos na Bíblia em que houve transferência de riqueza. Mas essa transferência de riqueza não é algo injusto. Tira de uma pessoa, arranca dela, ainda que a terra seja de Deus, não é algo forçado. É algo que acontece mais ou menos assim. Ninguém acredita que vai frutificar um negócio, e ninguém quer investir o seu dinheiro. E aí Deus fala para alguém, fala, invista. E aí a pessoa investe e todo mundo fala, vai perder tudo. Só que aí Deus abençoa só aquele fulano. Entende? Aí todo mundo não tem de onde comprar. Vai comprar de quem? De quem ouviu de Deus. A gente viu isso na época, inclusive, de Egito, quando estava à frente José. Né? Houve escassez, fome em toda a terra, só não no Egito naquela ocasião, porque José estava na direção daquela nação. A gente vê isso em diversos locais. E isso, irmãos, não é feito de forma injusta. Né? A única coisa que Deus pediu para Isaac, não desça ao Egito. Não desça ao Egito. Os irmãos sabem o que é Egito? O que significa Egito? Egito, irmãos, é tudo aquilo que significa natural. É o mundo, é o sistema mundano, é o sistema em que o homem está no controle. Egito representa este mundo, a filosofia deste mundo, de acreditar naquilo que você tem, suas posses. Então, é algo que atrai a sua visão, é uma aparência de bons negócios. Ok? Só que Deus trabalha diferente. Deus, ele tem para nós algo que é diferente daquilo que acontece no Egito. Veja, você nunca vai encontrar alguém que seja completamente realizado se esse alguém é alguém natural. Quem vive no Egito, irmãos, é alguém que tem uma mente natural. É alguém que tem uma visão carnal das coisas. É alguém que olha para baixo. É alguém que está sempre com os olhos para baixo, no sentido daquilo que ele pode prover. Então, se ele tem um bom emprego, ele confia o quê? No seu salário. Se ele tem uma boa conta bancária e o mundo está passando necessidade, ele não fica apavorado, mas não é porque ele acredita no Senhor. Ele acredita e ele está em paz porque ele tem uma boa reserva salarial. Os irmãos compreendem isso? O nosso Deus, ele abençoa aqueles que têm um olhar espiritual. Na verdade, todos nós somos abençoados em Cristo Jesus. Amém, queridos? Só que o fato de ser abençoado não significa que você tomou posse das bênçãos. Amém? A palavra do Senhor diz que todos nós somos abençoados porque somos filhos de Abraão. Né? Veja. Aleluia. Na Terra Santa, irmãos, na Terra Santa, né, nós sabemos que lá em Deuteronômio fala que a terra que eu hei de te mostrar, que eu te enviarei, é uma terra de montes e de vales. É uma terra que mana leite e mel. É uma terra onde as montanhas, onde chove. Entende? Não é como no Egito. No Egito, o que acontece? Tem o rio Nilo, não é assim? Tem o rio Nilo. E todas as coisas acontecem em volta do rio Nilo. Então, na época da cheia do rio Nilo, por exemplo, só para os irmãos compreenderem o que acontece lá, inunda mais ou menos de 5 a 10 quilômetros as margens do rio Nilo, em alguns pontos. E essa terra, ela passa a ficar fértil, por conta do alagamento, da cheia. E o plantio lá, no Egito, é sempre olhando para baixo. Eles nunca esperam chuva, porque lá não chove. Então, quando vem a cheia, basta eles fazerem assim com os pés, ó. Vai abrindo valas e vão plantando. Eles não têm esforço nenhum. Eles sempre estão acreditando naquilo que eles têm, a provisão do rio Nilo. Eu quero dizer que os filhos de Deus, eles não olham para baixo, eles esperam provisão que vem do alto. Quantos esperam provisão que vem do alto neste lugar? Amém, queridos? Veja, Os irmãos viram que Isaac teve uma falha, assim como o pai dele teve? Aconteceu algo muito constrangedor com Abraão e também, nós lemos agora há pouco, também com Isaac. Isaac mentiu, fala para o seu irmão, Isaac. Isaac mentiu, fala. Isaac mentiu. Assim como o pai dele mentiu, Isaac também mentiu. E mentiu sobre o mesmo motivo. Medo de perder a esposa. Então veja, eu queria fazer um exercício com os irmãos, para que os irmãos pudessem se colocar no lugar de Rebeca. Imagina você, mulher. Olha para o seu marido do lado aí. Imagina o seu marido dizer assim, Rebeca, vamos falar para todo mundo que você é minha irmã. Vocês conseguem imaginar qual que era o sentimento da Rebeca? Ei, homem macho que eu arrumei, viu? Hã? Você acha que foi isso? Ei, homem corajoso. Você acha que foi isso que Rebeca pensou? Certamente Rebeca deve ter ficado muito mal com essa situação, não é verdade, irmãos? Porque, queridos, o homem ele tem uma figura de proteção no casamento. O homem é o protetor e é o provedor do lar, não é assim, irmãos? Você pode ver no reino animal, é assim também. Né? O homem ele tem a figura de proteger. Agora, imagina este homem de H minúsculo, falando, ó, eu sou teu irmão, não esqueça. E aí, então, ele caminhando no cenário lá, em Gerar, ele fala, ô, irmãzinha, tudo bem? Né? Ele tinha que disfarçar. Onde ele ia, se relacionava, ele tinha que disfarçar. Vocês conseguem imaginar como era a vida deles? Vocês acreditam que o casamento deles era como? Era um casamento bom? Fala para o seu irmão do lado. Não. Não era um casamento bom. Era um casamento complicado. Só que tem uma coisa, irmãos. Fala para o seu irmão. Você é abençoado. Quero ouvir mais alto. Você é abençoado. Apesar de suas falhas. Oh, aleluia. Posso ouvir um aleluia por isso? Queridos, veja. O pastor Marcelo gosta muito de citar o Salmos 23, não é assim? Salmos 23, né? Do versículo 1 ao 3, ao 4, salvo engano, né? Fala em Deus nos guiando, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz, né? Caminhar por verdes pastos, me conduz, não é assim? E aí, no 4, fala, ainda que eu, agora veja, não é mais Deus conduzindo você, é eu tomando decisão errada. Né? E ainda que eu ande, ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, mal algum me acontecerá, porque o Senhor é comigo, a sua vara e o seu cajado me consola. Não é assim, queridos? Então veja, eu não estou aqui pregando hoje, irmãos, para que você apronte. Eu não estou aqui pregando para que você seja um cristão relapso, para que você não valorize a sua esposa. Não. Mas se isso tem sido a sua realidade, eu quero dizer, Deus não tem problema com isso. E Ele está disposto a te abençoar. Aliás, nós já somos abençoados. É possível você tomar posse da bênção. Mas acontece que um fato interessante, né, aconteceu. Veja, e é um sinal que Rebeca e Isaac se acertaram. Isaac, irmãos, a Bíblia não fala assim, né? A Bíblia é mais comedida. Eu acho que Isaac estava dando uns amassos na Rebeca. Né? Eu acho, entre nós, eu acho que Isaac estava lá, né, a tal ponto que Abimeleque, a hora que viu, ele não teve dúvidas. Falou, esse cara não é irmão. Esse cara não é irmão, porque é impossível o irmão fazer isso. Né? Então, Abimeleque estava na janela e viu Isaac, né, acariciando Rebeca. Isso quer dizer, irmãos, que em algum momento houve cura neste casamento. Isso nos traz a ideia de cura, de restauração. A tal ponto que eles ficaram até displicentes. Deixaram a janela aberta. Tamanho fogo que estava entre o casal, né? Que eles esqueceram até de fechar a janela, já pensaram nisso? Oh, Deus maravilhoso. Queridos, hoje é dia de consertar o seu casamento, se é o seu caso. Sabe, só é possível tomar posse, irmãos, de bênção, ainda que a bênção é sua por direito, é nossa por direito, só é possível se houver concordância. Fala para o seu irmão, só é possível tomar posse se houver concordância entre os cônjuges. Veja, a palavra do Senhor diz que onde estiver dois ou três reunidos em nome do Senhor, não é assim? Deus estaria no meio. Tudo, se você for analisar, é relacionado com família, com unidade. João 17 fala de unidade, né? Fala que o homem e a sua esposa, eles precisam estar de acordo. Porque se eles não estiverem de acordo, como eles poderão andar juntos? Não é assim? Aliás, quando um está em desacordo do outro, o que é o correto fazer? O homem impor à esposa o que ela tem que obedecer? É assim? Não. Não é assim. Existe uma forma muito eficiente para convencer o cônjuge. Sabe qual é, irmãos? Joelho no chão. Joelho no chão. Muitas vezes nós encontramos histórias de que não existe disposição entre os cônjuges de orarem juntos. Não, então, assim, um ora no quarto, longe. Eles não oram juntos. Vamos ajoelhar aqui, em volta da cama, vamos fazer algo, vamos orar juntos. Não. Parece que até tem vergonha de orar junto. Aqui que o outro vai pensar da minha oração. Assim, eles não usam deste artifício espiritual, que é a oração de concordância. Orar juntos. Então, é necessário, queridos, que haja concordância. Você é abençoado apesar das circunstâncias. Apesar das circunstâncias. Veja, Isaac, irmãos. Isaac, ele era alguém que, como eu disse no início, ele era alguém que ele não conquistou nada. Ele não foi alguém que prosperou porque ele era alguém muito inteligente, ele partiu do zero. Não. Isaac pegou praticamente tudo pronto do pai dele. O pai dele preparou, deu tudo para ele. Eu quero dizer que, da mesma forma, eu e você somos Isaacs, irmãos. Isaacs de Deus. Então, Deus já preparou todas as coisas para mim e para você. E não importa as circunstâncias que você esteja inserido. O importante é você não olhar para o chão. O importante é você ter um olhar para Deus, um olhar para Jesus, um olhar para os céus. Pensando nisso, os irmãos sabem aquela história da Arca de Noé, em que os irmãos sabem que na arca existia uma única porta e uma única janela. Uma única porta que representa Jesus. Jesus é a única porta para a salvação. Jesus. E existia também uma janela. Mas o curioso, que na arca a janela não ficava na lateral. A janela, ela ficava na parte superior da arca. De modo que, por que que Deus fez dessa forma? A intenção era que aqueles que estivessem dentro da arca não perdessem o foco das coisas do alto. Era para olhar para o alto. Era para olhar para os céus. Aleluias. Porque em volta ia ter morte. Porque em volta ia ter gritos. Pedidos de misericórdia até. E aquele povo que estava ali dentro, Noé e a sua família, a única janela que tinha era para olhar para os céus. Se você é alguém que olha para o céu, se você é alguém, apesar das circunstâncias que tem te rodeado, certamente você é alguém que caminha sobre as águas. Assim como Pedro, numa atitude de fé, ele não escolheu olhar a circunstância num primeiro momento. Pedro olhou para Cristo, ele olhou para o céu, por assim dizer. Enquanto ele estava olhando para Cristo, ele caminhou sobre as águas. A partir do momento que ele se distraiu com as circunstâncias, ele então caiu, ele então se afundou. Eu não sei como têm sido os seus dias, meio a essa pandemia, mas eu quero dizer, Deus espera que você olhe para Ele todos os dias. Eu quero dizer que o Senhor está com os seus olhos atento, passando pela terra, para ver aqueles que são totalmente seus, querendo abençoar, querendo colocar provisão nas suas mãos. Você é abençoado apesar das circunstâncias. Isaac, queridos, imagine essa situação. Todo mundo passando fome, necessidade. E todo mundo estava com uma ideia só. Vamos descer para o Nilo, vamos descer para o Egito, porque lá existe abundância. Lá tem o Nilo, o pessoal faz rego d'água, faz plantação e lá sempre tem. Tanto é que lá nem chove. E essa era a ideia também de Isaac, assim como foi a ideia também no passado de Abraão. Só que deu ruim lá para Abraão, né? Embora Deus também tenha feito uma limonada na história. Então Deus falou, não desça para o Egito. Então Isaac permaneceu em Gerar. E lá, a Bíblia fala que ele plantou a semente. Irmãos, naquele tempo quem plantava a semente, perdia a semente. Então todos eles sabiam que não adiantava plantar, era um péssimo negócio plantar. Só que Isaac não olhou as circunstâncias. Oh, aleluias! Porque ele tinha uma palavra de Deus. A palavra de Deus é para ele ficar naquele lugar, que ele seria abençoado, que aquela terra seria dele. Você tem uma palavra assim? Que este lugar pertence a você, que São Bernardo pertence a você, que a sua célula pertence a você, que o seu trabalho Deus te deu, que a tua esposa Deus te deu, teu marido Deus te deu. Você tem uma palavra dessa? Ah, irmãos, como é bom quando colocamos o nosso olhar em Cristo. Ele supre e Ele nos surpreende. Aqui é exemplo de Isaac. Ele plantou, irmãos, e ele não teve uma colheita boa, né? Nossa, foi muito bem, colheu muito bem. Não, uma colheita estupenda. Uma colheita que representava 100 anos de colheita. Os irmãos conseguem imaginar isso? Aquilo que era uma boa colheita de um ano, o que Isaac colheu neste foi equivalente a 100 anos de colheita. Num único ano. 100 anos. Qual foi a consequência disso? Isaac ficou rico. Fala para o seu irmão, Isaac ficou rico. Na verdade, riquíssimo. A prosperidade, queridos, faz parte dos filhos de Deus, sabia disso? Talvez você ache que a prosperidade é para alguns especiais. Pergunta para o seu irmão, você é filho de Deus? Então responde para ele. Então, a prosperidade pertence a você. Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos, queridos. Amém? E você também, a Bíblia fala que nós somos abençoados porque semeamos. Qual que é a possibilidade de você ser próspero e ser alguém que não planta, e ser alguém que não semeia? É só se alguém vir dar alguma coisa para você, né? Só que no mundo espiritual, funciona com sementes. No mundo espiritual, funciona com sementes. Então, raciocinem comigo. Talvez você pense assim, mas eu não tenho condições. Eu estou tão precário, financeiramente falando, que eu não tenho nada. Eu tenho quase nada. Irmãos, não existe ninguém que não tenha algo a dar. Não tem ninguém que antes não tenha recebido alguma coisa. A Bíblia fala que quem dá a semente é quem também abençoa a sementeira. Os irmãos sabem que todas as coisas foram dadas por Deus a todos nós. Não é assim? Tudo que você tem, irmãos, por mais que você pense o contrário, foi tudo Deus que te deu. Então, o seu trabalho, talvez você não goste dele, mas foi Deus que te deu. O seu cônjuge, talvez você não goste muito dele. Talvez ande aprontando. Mas eu quero dizer, foi Deus que te deu. O seu filho, seus filhos, talvez você ache rebeldes. Eu quero dizer, foi Deus que te deu. Tudo são sementes que Deus nos dá. E assim também, em relação a finanças. Tudo foi Deus que nos deu. Obviamente, se você é alguém espiritual, para pensar assim. Se você é alguém carnal, se você é alguém que acredita no natural, você talvez pense assim. Olha, eu ganhei isso aqui porque eu sou muito inteligente, né? Eu conquistei, foi tudo eu. Tudo é meu. Amém. Eu respeito se você pensa assim. Só que esta é uma visão natural. Quem pensa dessa forma não está apto a tomar posse das bênçãos de Deus. É alguém que vive no Egito. É alguém que vive no estilo do mundo. Só que os filhos de Deus, aqueles que são chamados para viver em Canaã, eles têm o olhar para os céus. Ele acredita que tudo que ele tem veio de Deus. Então, quando fala, por exemplo, em dízimo, ele não fala, vou dar o dízimo. Ele fala em devolver o dízimo. Ele não fala assim, é meu. Ele fala, não, é tudo do Senhor. Ah, essa casa bonita, nossa, parabéns. Só sou o mordomo aqui, quem é dono disso aqui é o Senhor. Por um tempo eu estou nessa terra, daqui a um tempo eu vou embora, a minha casa não é esse lugar, eu não sou deste mundo. Ah, que belo carro que você tem. Isso aqui é tudo o Senhor que me emprestou por um tempo, tudo é dele. Amém, queridos? Afinal de contas, você leva alguma coisa quando vai embora dessa terra? Não leva, né, irmãos? Só é possível colher bênção se você é alguém que semeia. Oh, aleluias. É importante, irmãos, semearmos. O nosso amado irmão falou há pouco. Dia 27, nós vamos ter uma grande oferta, né? Uma grande oferta. É uma oportunidade de você semear. Oferta das missões. Né? É uma oportunidade para você ofertar. Irmãos, tem muitas histórias de semear. Tem muitas histórias. Mas eu quero adiantar. Você é abençoado no meio dos invejosos. Irmãos, você sabe que se tem um sinal que você está sendo muito abençoado, é que existe muita inveja a seu respeito. Se você é alguém que não tem esse problema de inveja, ainda é porque você não estourou ainda na bênção, entendeu, irmãos? Se você lê Gênesis 26, você vai ver o que aconteceu com Isaac. No final diz assim, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Em outras palavras, Isaac, ele era perseguido, irmãos. Se você é alguém que tem um olhar para o Senhor, se você é alguém que tem um olhar para Cristo, se todas as suas escolhas têm relação com as coisas do alto, pode ter certeza, você vai ser alguém perseguido. Então, se você, né, vai fazer um negócio, alguém força a parada, não, tem que ser agora, é um excelente negócio, né, tem que ser agora. E aí você é alguém que não olha a circunstância, não conclui rápido que aquele é um bom negócio, e então fala assim, não, eu vou orar a respeito. Você vai ser taxado como louco. Você vai ser perseguido. Alguém vai ofender a sua fé. Se o seu chefe pede para você mentir, para que ele fique bem numa situação, e você mente, entende? E você, melhor, não mente, você acredita que seu chefe vai te dar parabéns? Se foi ele que pediu? Não. Você vai ter perseguição, mas você fez uma escolha no mundo espiritual. Tem uma história, eu até acredito que seja verídico, mas eu acredito até que seja mais motivacional do que... O que importa é a essência da história. Tem uma história que diz que tinha um funcionário que o patrão dele contou assim que ia acontecer algo. Ele era alguém que era da... Ele era alguém da... que cuidava dos planejamentos, das coisas, entrada e saída de mercadorias. E o patrão pediu para que ele fizesse algo errado. E então, esse funcionário, muito constrangido, falou que não ia fazer aquilo. E bateu o pé, e não ia fazer aquilo. E aí, então, veio um superior hierárquico dele e falou, então, amanhã o nosso chefe quer falar com você. E ele pensou assim, perdi meu serviço, perdi meu trabalho, vou ser demitido, né? E aí, então, ele chegou triste, com a cabeça baixa, para a reunião, e ele, na cabeça dele, falou, vou ser demitido. Só que, ao contrário, irmãos, ele foi colocado numa posição de destaque, porque aquela é uma posição, irmãos, que precisava ser alguém extremamente honesto, que não concordasse com coisa errada. Então, foi um teste para ele. E ele passou no teste. Talvez você também tenha passado por alguns testes como esse. Veja, em olhar para cima, queridos, hoje a palavra é para que você olhe para cima. É para o título dessa palavra é prosperando em meio à crise, prosperando na pandemia, por assim dizer. É para você olhar para Cristo. Veja, quando Cristo, quando Jesus, né, ele foi orar na ocasião em que estava lá com ele, né, mais de 5 mil pessoas, a Bíblia fala mais de 5 mil homens, né, quando fala homens, naquele tempo ignorava as mulheres e as crianças. Então existem estudos, pessoas que dizem que tinha no mínimo 10 mil, de 10 a 15 mil pessoas naquela ocasião. E só tinha 5 pães e 2 peixes. E quando Jesus foi orar, qual foi o tipo de oração que ele fez? Ele fez uma oração de gratidão, não é assim? De agradecimento. Só que antes desta oração de agradecimento que Jesus fez, a Bíblia fala que Jesus olhou para o céu. Se ele olhasse a circunstância não ia motivar Jesus, porque era insuficiente. Os peixes e os pães. Assim eu e você, irmãos. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu não sei qual tem sido a sua luta. Mas Cristo nos ensina a olhar para Ele. Nós precisamos olhar para o Senhor em todas as circunstâncias. Quando nós colocamos o nosso olhar em Cristo, é liberado provisão. Quando você olha para o Senhor, a bênção acontece, a multiplicação acontece. Glória a Deus. Eu quero chamar a equipe de louvor. Queridos, eu quero dizer que todos aqueles que escolhem olhar para Cristo recebem provisão. Provisão espiritual, provisão material. Aqueles que são chamados a viver em Canaã espiritual são aqueles que não são pessoas, não são aquelas pessoas que têm o hábito de colocar a sua fé nas coisas naturais, que ficam com a cabeça para baixo. Não. São pessoas que olham para o alto, porque é de lá que vem o socorro. É de lá que vem a chuva. Em Israel, né, em Canaã, a Bíblia fala, pode solar um ousado amor? A Bíblia fala que lá era uma terra de vales e montanhas. Não tinha um rio que abastecia aquele lugar. Naquele lugar, eles tinham sempre que ficar com o olhar para cima. Embora fosse uma situação de vulnerabilidade, eles tinham que alimentar a fé. Continuar olhando para cima, pedindo, acreditando que de lá viria o socorro. Eu quero dizer, existe um rio, irmãos, que corre do trono de Deus. Está dentro de mim e de você. Este rio, ele existe para nos suprir em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Talvez você pense, mas Jonas, essa palavra de Gênesis, Gênesis 26, é uma palavra do Antigo Testamento. Mas aqueles que assim pensam, tem um Novo Testamento dizendo que em Marcos capítulo 10, versículo 29, 30, diz assim: tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, e por amor do Evangelho, que não receba, já no presente, o cêntuplo é 100 vezes mais, irmãos, de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. A mesma coisa que aconteceu com Isaac no Novo Testamento. Quando que você deixa pai e mãe? É abandoná-los? É isso que a Bíblia está querendo dizer? Não. Lógico que não. Jamais Deus vai pedir para você abandonar o seu filho, seu ente querido. Mas vai requerer algum sacrifício em algum momento. Ah, a sua esposa gostaria de ficar com você e você fala: não, Deus está pedindo para eu ir fazer algo agora para ele. Sua esposa queria que você ficasse terça-feira em casa, você fala: não, eu tenho curso, trilho do vencedor, tenho que fazer o trilho do vencedor. Seu filhinho: ah, pai, quero ficar com você, a mãe. Não, tenho. Agora eu tenho que ler a Bíblia. Agora eu não vou assistir filme. Agora eu tenho que orar. Por amor ao Evangelho. Irmãos, a palavra do Evangelho é poderosa. A palavra do Evangelho, ela é poderosa quando semeada por bocas que têm o olhar nos céus. A frutificação, a multiplicação de vidas, a multiplicação de células. Oh, aleluia. Eu quero convidar você a ficar em pé. Oh, aleluia.
Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar.
Fecha os teus olhos. Eu vou orar por você. Pai querido, coloco diante do Senhor a tua igreja. Pai, nós aprendemos na tua palavra que as circunstâncias não definem as nossas bênçãos. Ao contrário, nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Oh, nós somos os teus Isaacs. Somos ainda mais do que isso. Fomos feitos teus filhos. Em João 1, capítulo 12, diz, Pai, que o Senhor nos fez filhos de Deus, nos deu o poder de se tornar filhos de Deus, de corredeiros com Cristo. Pai, que o teu povo, que os teus filhos tomem posse, que haja disposição de tomar posse, que haja disposição de semear, que haja disposição de evangelizar, que haja disposição de ir além. Oh, Pai, Pai, que nós possamos tirar os nossos olhos das circunstâncias e tenhamos os nossos olhares, Pai, os céus, que possamos admirar o Senhor, possamos ver no Senhor como a nossa fonte inesgotável. Oh, eu profetizo vida, eu profetizo abundância de vida, eu declaro um novo tempo na igreja de São Bernardo, eu declaro para o teu favor se manifestando a 100 por 1. Oh, xarabarabarabarabarabarabarabará. Oh, aleluia.
Ousado amor de Deus. Oh, que deixas.
Queridos,
99 só pra me encontrar.
Aqueles que têm tido problemas com as circunstâncias, eu gostaria que você viesse até a frente. Só aqueles que têm tido problemas com as circunstâncias, viessem à frente.
Deus.
Xarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarab Oh, aleluia. Oh, aleluia. Pode se achegar mais, irmãos. Pode vir mais. Eu não sei quais são as suas circunstâncias, irmãos, mas eu sei que para a solução de qualquer circunstância é que nós olhemos para Cristo. Então agora eu vou pedir para que você feche o seu olho.
Não posso comprar.
Contemple o Senhor andando sobre essas circunstâncias. Assim como caminhava sobre o mar revolto. Assim como caminhava para encontrar os discípulos que estavam passando mal bocado naquele mar. Jesus vem andando sobre as águas. Vem andando sobre as circunstâncias. Aquilo que era para matar os seus discípulos. Jesus caminhava sobre elas. E venha ao seu encontro nesta noite para te socorrer. Olhe para ele nesta noite. Fala para ele que você quer caminhar sobre as águas. Fala para ele que você quer caminhar sobre essa circunstância que tem te barrado. Tem impedido você de prosperar. Tem impedido você de ser feliz. Libera, Senhor, ousadia, fé, intrepidez aos meus irmãos nessa noite. Receba vida, receba vida, receba o poder de Deus. Receba agora. Seja escassez, seja doença, seja o que for, eu declaro que o teu povo toma posse hoje. Toma posse hoje. Toma posse hoje. Falei, tomo posse. Eu tomo posse. Eu tomo posse daquilo que é meu. Aquilo que o Senhor me deu. Eu não aceito olhar para a circunstância. Elas não me definem. Eu declaro agora que caminharei sobre elas, porque o Senhor é comigo. A sua vara e o seu cajado me consola e me conduz para pastos verdejantes. Fala isso para ele. Queridos, se algum desafio eu posso te fazer nessa noite, é que você deixe de olhar as circunstâncias. Se algum desafio eu posso te fazer hoje, para que você prove o que é realmente andar sobre as circunstâncias, é que você deixe de olhar para as circunstâncias. Quem olha a circunstância jamais ficará em paz, jamais ficará satisfeito, jamais.
Traz luz para sombras, escala montanhas.
A mulher samaritana, ela queria beber água. O problema dela era beber água. A circunstância dela era que o posto era longe, tinha que tirar água. Mas Jesus aparece com a solução. Eu sou a água viva. Quem tem a sede, vem a mim e beba. Vai até o Senhor. Beba dele. Beba dele. E você será saciado.
De Deus, ou que deixas 99 só pra me encontrar.
Irmãos, eu quero encerrar.
nem merecê-lo.
Convidamos todas assim da igreja a profetizar como será a sua, a sua semana, como será abençoada, os locais que você tomará posse, que o Senhor já te deu, mas tem inimigo lá. Quero convidar você a abrir a sua boca agora, e nós vamos encerrar. Abre a sua boca, começa a profetizar, começa a declarar mar abrindo. Começa a declarar restauração no seu casamento. Começa a declarar toda a falência caída por terra. Começa a declarar provisão em nome de Jesus. Começa a declarar doença caída por terra em nome de Jesus. Começa a declarar salvação na sua família, seu cônjuge. Abre a sua boca e profetiza. Aleluia. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Cante.
Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
Ele vem ao seu encontro.
Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
Amém, irmãos. Eu declaro uma semana abençoada a todos vocês. Vida e poder de Deus, eu declaro que vocês são guardados, protegidos, vocês são filhos amados, estão aptos a prosperar a 100 por 1. Amém? Quantos tomam posse dessa palavra nessa noite? Fala para o seu irmão, você é rico. Fala para ele, você é rico. Toma posse, irmão, não dá risada não. Você é rico.